Hoje eu vou pregar mais para mim do que para vocês. Vocês podem ouvir, né? Eu vou somente desabafar. Desde ano passado, em que tenho observado muitas situações em não somente aqui em Portugal, mas nas viagens de pessoas de qualidade mesmo, de pessoas de grande valor, de pessoas com muita experiência no ministério, muito sucesso, muito fruto e tudo isso, e parece um dia para o outro, cai. Nunca é um dia para o outro. Mas eu fico tão, tão triste no meu coração vendo isso. Eu tenho procurado o Senhor porque ninguém é fora de hipótese de cair, né? Temos que saber essa realidade. É mais fácil cair do que subir. Mas eu queria, né, sempre quando eu vejo isso, diz, mas eu faço perguntas, mas porquê, Senhor? Mas porquê? Mas como era possível? Mas o que aconteceu, né? E estudando a palavra de Deus e buscando o Senhor, eu senti que o maior perigo, seja na nossa vida privada, conjugal, profissional, no ministério, é algo que até é muito de perto. É o orgulho. Há um perigo de ser orgulhoso. Agora, se eu pergunto a vocês quem aqui é orgulhoso, talvez ninguém vai levantar a mão, né? Mesmo fazendo a pergunta quem aqui é humilde, também quase ninguém vai levantar a mão. Um dia vocês vão ser mais tão humildes como eu, né? Mas nós, essas duas áreas são opostos, orgulho e humildade. Humildade leva-nos a Deus. Orgulho afasta-nos de Deus. Mas orgulho, ninguém reconhece quando é orgulhoso. Outras pessoas podem reconhecer, talvez mais fácil do que nós mesmos, porque orgulho nos engana, ok? Por isso é difícil de entender, né, a presença do orgulho se não estudar bem a palavra de Deus. Eu quero que nós lemos certos versículos. Eu vou ler muitos versículos hoje, porque eu quero que a palavra fale conosco. Essa, para mim, eu desde o princípio deste ano, eu marquei mesmo uma guerra contra o orgulho na minha vida. Porque a Bíblia fala que, né, orgulho está no coração, não está fora. É daqui dentro. Vamos ler alguns versículos, só em Provérbios, mas a palavra está cheia, porque Deus avisa-nos vez após vez sobre esse perigo. Mas vamos ler somente alguns em Provérbios. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Podemos virar isso ao contrário. Quando há queda, há orgulho. Quando há ruína, a base é orgulho. Okay? Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa, aborrece. Então, essa é a atitude que Deus tem acerca da arrogância, o orgulho. Ele odeia isso. Ok? Temos que entender. Eu quero que nós lemos a Bíblia para ver, é sério ser orgulhoso. Ou deixar isso permanecer no nosso coração. Provérbios 11, 2. Vinda a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, cada discussão, cada briga, a base é orgulho. É verdade. Note isso nos nossos relacionamentos, mesmo em casa, porque normalmente em casa é quando nós deixamos o eu, né, transbordar mais facilmente. Então, cada briga, cada discussão, cada afronta, né, a base é orgulho. Ninguém quer ceder. Todos estão certos. Né? Agora, a nossa opinião de nós mesmos é que nós pensamos que estamos certos. Né? As nossas ideias estão certas. Nosso conselho está certo. Nosso entendimento está certo. Nosso discernimento está certo. Né? Então, quando alguém diz o contrário, temos que corrigir. Não é assim. Né? Vem a briga. Vem a afronta. Vem aquela discussão. Provérbios 21, 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. Orgulho é pecado. Ok? Vocês entendem isso? Então, não diz, esse é meu orgulho. Não é teu. Pá, faz-te de ti orgulho. Vamos ver como fazer, porque às vezes é mais difícil de largar o orgulho do que somente baixar, né? Nós mesmos. Provérbios 18, 12 diz, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai humildade. Quer subir? Tem que descer. Quer ser exaltado? Então tem que se humilhar. Esses são os princípios de Deus. Deus odeia orgulho. E nós temos que odiar isso também. Tem que ser a nossa postura perante o Senhor, para que o orgulho não se levanta. Aquela palavra em hebraico, aquilo que é em Provérbios 18, 12 diz, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração. Eleva-se, essa palavra em hebraico é gabar. Interessante. Onde nós temos a palavra gabar, né? Quando nós falamos muito de nós mesmos, né? Até que a base daquela palavra gabar é louvor. Quando nós louvamos a nós mesmos. Quando nós contamos os nossos feitos, as nossas conquistas, as nossas coisas, os nossos talentos e tudo isso. E falamos muito acerca de nós. É gabar. E diz que antes de ser quebrantada, há sempre esses levantamento de nós mesmos. Por que Deus toma essa atitude? Quando Deus tomar o interesse dele em nos levantar. Antes da criação do homem, houve uma queda no céu. O Lúcifer, que era a estrela de manhã, aquela querubim assim tão glorioso, tão bonito, cheia de instrumentos musicais no seu corpo, cheia de beleza, cheia de pedras preciosas. Ele tinha toda a sabedoria, a Bíblia diz. Então, uma criatura incrível, mas algo aconteceu no coração dele em que ele se levantou. Ele, né? A Bíblia fala sobre isso em Isaías 14, e que por causa daquela, vamos dizer, né, autopromoção, por causa do orgulho no seu coração, ele foi expulso do céu para a terra E depois nós encontramos em outros versículos ele é de terra até o inferno. Porque Deus odeia orgulho. Deus não quer que nós ficamos debaixo. Ele quer nos levantar, mas orgulho afasta-nos de Deus. É uma afronta a Ele, okay? E a sua grandeza. Por isso nós temos que saber as origens. Nós temos que saber como isso funciona na nossa vida. Porque é engano alguém que tem que dizer esse comportamento é orgulho. Não é? Temos que ver isso claramente. E depois vamos ver como nós vamos lidar com isso no nosso coração. Mas sabendo, se essa permanecer, e eu tenho visto dezenas de pessoas de qualidade, em termos de talentos e ministérios e tudo, cair, e neste momento não tem nada, é de graça, é quebrantado. É só por causa do orgulho. Sucesso muitas vezes é a maior prova do que tribulação. Vai. Porque aquele sucesso nos engana pensando que era nós. Que nós somos a razão do nosso próprio sucesso. A Bíblia diz, vamos para Isaías 14. E vamos ler algumas características de Lúcifer. Aquilo que aconteceu no seu coração. Que foi interpretado por Deus como soberba. Vamos ler versículos em capítulo 14, 13 e 14. Vamos para 12 primeiro. Como caíste do céu, ou estrela da manhã? Então estava a referir a Satanás, filho da alba. Como foste lançado por terra, tu que delitavas as nações? E tu dizias no teu coração, agora essas são as nossas conversas de dentro. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Eu vou ser grande. Eu vou ser, né? Isso, eu vou ser, né? Nota aquela pequena pronome eu aqui, porque é repetido. Eu, né, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, até acima dos meus colegas, acima dos meus amigos, acima dos meus irmãos, eu vou subir. Ok? Acima das estrelas de Deus, eu terei o meu trono. Então é o trono. Né? Eu vou governar. Eu vou determinar. Eu vou reinar. E no monte da congregação me assentarei. Eu vou estar com pessoas de destaque. Eu vou escolher bem com quem que eu vou sentar, né? Ao lado de quem. Eu vou ser visto com pessoas importantes. Eu vou me congregar, eu vou me juntar com pessoas que vão ajudar o meu sucesso. Olha para isso. A banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Não há limites. Eu vou para... né? E serei como o semelhante ao Altíssimo. Uau! Agora ele não vai, aquele orgulho, não, eu não sou mais importante do que Deus. Não, eu sou igual. Não é? A minha opinião, a minha vontade é a vontade de Deus. O orgulho fala assim. Eu sei que a minha vontade é a vontade de Deus. A minha sabedoria é a sabedoria de Deus. Aquilo que eu acho está certo. Então, essa conversa interior, que leva-nos a tomar uma posição de juiz, de crítica a todos os outros. Então, nós comparamos os outros com aquilo que nós já sentimos, já sabemos. Ok? Orgulho não é somente uma busca de superioridade, mas também de igualdade. Em Jó, capítulo 41, Satanás, agora na figura de Leviatã, diz que é rei sobre todos os filhos altivos. Quem tem influência sobre a nossa vida, quando tomamos aquela posição de já sei, do orgulho, é Satanás. Ele que manipula, ele que determina, e ele que está ali atrás. Foi aquela semente que entrou no coração do homem quando eles foram enganados por Satanás. Porque Satanás usou aquele mesmo desejo de ser alguém, diz, tu vais ser semelhante a Deus. Isso é em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Se tomar esse fruto, Deus sabe que tu vais ser semelhante a Ele. E Deus não quer. Por isso Ele proibiu. Então, aquele engano, não, mas eu quero ser, eu quero estar no mesmo nível de Deus. Agora, ninguém tem uma intenção de ser orgulhoso. Ninguém diz, eu vou ser orgulhoso. Não. Nós até pensamos que não é orgulho, é confiança. Não é orgulho, é ser ousada. Não é orgulho, é saber as nossas qualidades. Não é orgulho, é... Porque o engano do orgulho nos convence que nós, a nossa perspectiva tem uma certa vantagem, um certo nível diferente do que os outros. Escuta bem as conversas dentro da tua cabeça. Quando tu encontras alguém com necessidade, qual é a conversa? É aquela conversa de, aquela pessoa precisa trabalhar. Por que as pessoas estão a vestir assim? Claro, ninguém vai estudar. E nós começamos a analisar pessoas, situações, até igrejas, até a política, nós analisamos as coisas e sempre nós temos a resposta. Aquele orgulho nos convence que estamos certos. Agora, eu quero também descrever algumas características, e muitos disso eu tenho não somente presenciado, mas tenho visto mesmo na minha vida. Primeiro é aquela gabar, como que eu já disse. A tendência de alguém estar a contar uma história, mas eu tenho um que é ainda mais... é ainda melhor, Alguém está a contar um certo testemunho, eu tenho outro que é ainda melhor. Então, aquela tendência de dar mais. E também eu. Colocar pessoa no mesmo nível ou mais alto. Quando nós temos aquela tendência de dizer, estou bem, não preciso de nada, tenho tudo o que eu preciso. Talvez é a verdade. Mas quando nós não precisamos outros, nós estamos sujeitos ao orgulho. Em Apocalipse, a igreja da Laodicea, o Senhor está a falar uma certa repreensão àquela igreja da Laodicea. E aquela Laodicea estava assim, dizendo, sou rico, eu tenho tudo, tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho tudo que eu preciso. E o Senhor disse, não, agora vem a derrota. Agora vem o castigo, agora vem, porque tu não sabes, tu estás a confiar naquilo que tens, naquilo que conseguiste na vida, a tua posição, tudo. Eu lembro uma pessoa que um dia recebeu um elogio de parte do emprego, foi honrado lá dentro e voltou a casa dizendo, pai, eu estou a fazer muito bem no meu trabalho, estou a andar muito bem. Olha, eu recebi esse elogio, recebi essa recomendação. A semana a seguir, aquele departamento foi anulado e ele foi posto na rua. Não é porque ele não fez alguma coisa errada, é só que acabou aquele contrato, acabou aquele projeto. Então ele estava assim tão seguro, mas não era segurança real. Ele estava assim tão dentro daqueles elogios, mas logo a seguir não tinha nada. Perdeu tudo. Orgulho é assim. Nos enche e nós sentimos que aquela posição, aquilo que temos, é tudo e um dia para o outro. É como Jesus, aquela parábola que Jesus contou do homem rico que estava a fazer tão bem, era tão próximo, então ele decidiu de fazer ainda mais celeiros, juntar ainda mais para amanhã, para segurar amanhã, para ter o futuro guardado e tudo. E logo a seguir morreu. Nem podia acrescentar um dia para a sua vida. E aqueles bens, aquele sucesso, não era a segurança eterna. E Jesus contou isso para dizer, não confia nas riquezas deste mundo, não confia naquilo que tem, confia somente em Deus. Porque o orgulho leva-nos a confiar naquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos ganho. E essa é inseguro. Em Salmos 10, 4, fala de incredulidade. O orgulho leva-nos à incredulidade. Porque eu estava a pensar sobre isso, mas eu conheço muitas pessoas crentes que são orgulhosas. Mas como é possível? E aquilo que eu tenho visto, quando a pessoa é orgulhosa, começa a ter uma atitude, mesmo em relação à palavra de Deus, como eu já li, já sei. Então começa de não estudar a palavra. Não ler continuamente a palavra de Deus. Não estudar a palavra. Porque ele já sabe. Quando a pessoa não dedica a palavra de Deus, entra em incredulidade. E quando entra em incredulidade, entra desobediência. A pessoa começa a desobedecer a palavra. Porque já entrou aquela incredulidade. E se nós somos honestos com nós mesmos, quando nós começamos a duvidar coisas da Bíblia, é porque nós acabamos de ler a Bíblia, nós acabamos de ter aquela disciplina de deixar a palavra falar conosco e nos corrigir. Nós fazemos as coisas da nossa maneira, nós tentamos manipular as coisas e dizer, ah, mas Deus é amor, Deus faz isso. E nós começamos a distorcer a palavra de Deus e manipular a palavra de Deus à nossa maneira para evitar essa incredulidade e dedicar a leitura e estudo da palavra. Eu queria mesmo bater nessa tecla vez após vezes. Irmãos, todos os dias leia a palavra. Não somente uma vez por semana ou quando está apertado. Todos os dias. Faz isso. Logo de manhã, faz isso. Né? Se ler 3 capítulos por dia, num ano, tu vais ler toda a Bíblia. Eu comecei isso quando eu aceitei Jesus. Comecei a ter aquela fome para a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes que eu tenho lido a palavra agora. Quantas vezes. Mas eu não me canso de ler. Leia, estuda a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Outra coisa é... Obadias. Obadias é o mais pequeno livro no Velho Testamento. Quase ninguém conhece aquele livro. Mas há um livro, há um versículo em que... acho que é Obadias 1:11, diz que a arrogância do teu coração te engana. Então é um engano. Temos que não confiar muito naquilo que nós sentimos no coração. Temos que ter objetividade, nós temos que saber o que é que Deus diz, o que é que a palavra diz. Não confia no coração. Ah, eu tenho que seguir o coração. É, vai ser enganado. Vai ser enganado. Orgulho promove dissensão. Quando há divisão, seja na igreja, seja em família, seja em amizades, a base é orgulho. Ninguém cede. Continua com a sua opinião, com a sua perspectiva, com os seus argumentos. Não larga. O Senhor odeia orgulho. E nós temos isso em vários versículos que já temos lido. O orgulho é quando nós julgamos ou criticamos os outros. Porque é a posição. O orgulho é quando nós olhamos para baixo. Okay? Julgar ou criticar é sempre uma posição superior. Okay? Humildade, sempre olhando de baixo para cima. É uma posição. Nós olhamos para cima. Se nós vamos honrar alguém, vamos tomar não uma posição de igualdade, mas uma posição inferior para aprender da pessoa. Se nós queremos criticar a pessoa, não vamos aprender nada, vamos somente tentar corrigir. Então é a posição de cima olhando para baixo. E essa é o orgulho, é a base. E a Bíblia diz, vez após vezes, não julgas. Senão, vai ser julgado. Né? Aquilo vai voltar a ti. Quando as coisas andam mal na minha vida, a tendência para mim é pensar... É descobrir uma razão. E normalmente aquela razão é de alguém. Alguém está a fazer mal a mim. Alguém está a falar mal de mim. Alguém está a amaldiçoar-me. Né? Alguma coisa. É sempre exterior. É muito difícil, quando as coisas correm mal, para perguntar, estou a falar de mim mesmo, Não sei se estou a ter outras pessoas a concordar comigo, mas para mim é difícil dizer o que eu fiz. Não é? É sempre alguma coisa, circunstância, é o país, é a economia, é a segmento, é sempre algo exterior que está a complicar a minha vida. O que está... Agora, se Deus resiste, isso é em Tiago, em 1 Pedro 5,5 e em Tiago 4,6, são iguais, diz que o orgulho, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se Deus resiste, significa que os céus são de bronze. As nossas orações não passam desse teto. Ele não responde as nossas orações. É isso que significa. Quando Deus resiste, é porque nós tentamos fazer o nosso melhor e aquilo não funciona. Quando Deus resiste... Fazemos um passo para frente e dois para trás. Quando Deus resiste, é como que estamos a batalhar contra a parede. Aquilo não mexe, não move. Não é? Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça são oportunidades, são portas abertas, são a bênção que vem. É algo que Deus está trabalhando a nosso favor, as coisas acontecem. E cada um de nós sabemos bem a diferença, porque cada um de nós já temos passado pela parte, né, negativa como parte positiva. Por isso, quando nós encontramos situações, vamos ser honestos conosco mesmo e vamos dizer: Senhor, olha, acende a tua luz, revela em mim se há algo que eu tenho que mudar. Não sempre luta contra os outros, não sempre culpa os outros, não julgas, não despada, não receba essa correção, porque Deus ama. É? Ama-nos quando Ele nos corrija. E Deus nos corrija para fazer bem, para que nós podemos prosperar, para que nós podemos andar para frente. O orgulho em Salmos 31, 16, que mente, sempre pinta um quadro diferente do que a realidade. Não é? E temos que entender, né, que nós não somos o salvador deste planeta. Nós não, né? Deus pode fazer muito bem sem nós. Mas Ele escolhe-nos para fazer a sua vontade. Ele chama-nos à sua presença. Ok? Ele chama-nos à sua presença, mas não para brincar como Deus, não para mandar como Deus. É uma falsa segurança. É interessante quando Jesus diz, em João capítulo 8, Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma palavra que nós usamos muito. Somos libertos, somos libertos. E os fariseus entenderam isso de uma forma diferente. Os fariseus dizem: o que é que tu estás a dizer? Tu estás a chamar-nos escravos? Não é? Tu estás a dizer: não, não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão. É? Logo vem aquela autodefesa. É? Jesus está a dizer: não, eu tenho liberdade, eu vou te libertar. E logo diz: o que é que estás a dizer? Que não sou liberto? Não é? Tu estás a chamar-me pecador? Tu estás a chamar-me escravo? Tu estás... Não é? Quantas vezes temos ouvido dessas defesas, autodefesas? Não é? Que é o orgulho. quando alguém até diz, tem coragem de dizer, epa, cuidado, esse é orgulho. Ficamos logo ofendidos. O nosso orgulho fica ferido. E quando o nosso orgulho fica ferido, há uma reação. Quando a verdade nos libertará, né? A verdade é aquilo que nós precisamos. Okay? Não religiões, não alguma pessoa para dizer aquilo que queremos ouvir. Nós precisamos ouvir a verdade. Por isso, né? A palavra do Senhor é que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós precisamos saber como ser humilde. Humilde não é pensar mal de nós, é pensar menos de nós. Okay? Não é pensar mal, não é ser humilhada, não é dizer, ah, eu sou terrível, eu sou isso, eu sou... Não. Mas é fazer o contrário do orgulho. Quando o orgulho quer honrar a si mesmo, quer sempre uma certa apreciação, uma certa elogio, uma certa atenção, vamos fazer isso aos outros. Porque honra, ou humildade, honra outras pessoas. Orgulho concentra tudo em eu. Mas humildade concentra nos outros. Se nós vamos ganhar essa vitória contra o orgulho, e orgulho faz parte da vida, porque em 1 João 2,16, quando fala sobre a descrição do mundo, o mundo é a nossa referência, a nossa vivência, estamos neste mundo, E por causa daquela natureza pecaminosa, nós temos essa natureza, esse orgulho dentro de nós. Ninguém escapa disso. Mas temos que saber como controlar isso e como viver numa vida diferente. Então não é algo que vai cair do céu. Humildade não é algo que vai somente cair sobre nós. É algo que nós temos que fazer. Não é? Nós temos que ser humildes. Nós temos que praticar isso. Nós temos que dizer não ao orgulho. Então, a Bíblia diz que há a consciência que é desejos da carne, desejos dos olhos, que é a cobiça e de ganância, e também a soberba de vida. Soberba de vida é porque a nossa vida, né, está concentrada no eu, que continuamente quer se levantar. E nós temos que conscientemente lidar com isso como nossa batalha principal contra o orgulho, contra aquela força dentro de nós que querem tomar a posição de Deus em vez de servir o Senhor. Diz que, que o orgulho que olha para baixo, vamos concentrar em olhar para cima. Não somente para Deus, mas vamos olhar para os outros de baixo para cima. Vamos considerar outras pessoas mais importantes do que nós mesmos. Okay? Essa é o que Filipenses fala. Né? Essa é a definição de humildade. Quando nós honramos os outros, quando nós estimamos as pessoas, assim, que significa que vamos aprender da pessoa que talvez não pode aumentar nada na nossa vida, não pode fazer nada por nós, vamos dar atenção, vamos levantar ele. A pessoa que nós consideramos menos de nós, vamos considerar mais importante. Eu vou aprender algo desse irmão. Eu vou ouvir aquilo que ele está a dizer. Porque o orgulho, quando, mesmo nas conversas, interrompe muito. Não deixa a pessoa acabar a frase, né? Sempre tem mais outra coisa a dizer que é ainda mais importante. A razão que eu sei isso é porque eu caio nisso continuamente. É a minha batalha de ouvir e aprender. Ok? E essa é cultivar isso. A pessoa orgulhosa espera para ser servido. Mas a pessoa humilde encontra oportunidades para servir. É. Uma pessoa orgulhosa não é um voluntário. Espera para ser pedido para fazer alguma coisa. Não oferece para fazer. Bem. Não é que ele não faz, é só que ele espera que as pessoas conheçam os seus talentos e importância e aproxima ele para pedir o seu envolvimento. Uma pessoa orgulhosa é o último a chegar. Quando vem o presidente sempre vem, é o último a chegar. E essa mentalidade que a pessoa importante vem mais tarde. Não é? Pontualidade é humildade. Não deixes as pessoas esperar para ti.
Não é?
Esperas para ele. Seja primeiro. Às vezes nós pensamos, mas essa é cultural. Não é. Se for cultural é porque a nossa soberba de vida tem contaminado a nossa cultura. É verdade. Mas essa é cultural. Mas essa é ser português, ou essa é ser americano, ou essa é ser... Não. Se for assim, é porque esse sintoma de orgulho é mesmo grave e tem saturado completamente a nossa vida. Para que a nossa identidade torne-se assim. Não é? O orgulho pensa que a tua vontade é a vontade de Deus. Jesus até mostrou humildade, dizendo, não a minha, mas a tua seja feita. Não a minha vontade, a tua seja feita, Senhor. Mesmo com os planos, mas eu sei, eu faço os planos, disse, não. Faço os planos com essa condição, se for a vontade de Deus. Deixa o Senhor organiza o calendário. Eu estou a fazer isso neste momento, porque não é? Eu reconheço que é tão fácil só dirigir a minha vida e dizer, Senhor, eu quero a confirmação, eu quero saber, esse é o teu tempo. Aquilo que tu tens para mim, senão fica em casa.
Pai.
O orgulhoso sabe tudo. Tem respostas para tudo. Tem opiniões para tudo. Vamos cultivar humildade ouvindo e aprendendo. Mas eu já sei. Eu já passei por esse curso. Eu já li esse livro. Eu já passei por essa situação. Eu já estive em tantas... Não. Não acho que Deus pode ainda falar mais. Não acho que Deus tem ainda mais a dizer. Mas se for um pregador muito famoso, então eu vou. E se for o teu irmão? Mas eu sei mais do que ele. Eu já fiz estudos mais do que ele, eu já fui à escola bíblica e ele não. E nós fazemos isso, mas esse é orgulho. Quando Deus às vezes tem coisas assim tão profundas das pessoas tão simples. A nossa cultura gosta muito de títulos e de destaque e de de posições e de lugares especiais e tudo. A nossa cultura está associada com isso. E para ser diferente, não é? Para ser humilde, é quando nós decidimos de procurar mais o coração de Deus, a sua presença, do que o louvor de um homem, do que a atenção de um homem, do que estáco, do que reconhecimento. É a nossa decisão. Vamos tomar isso. Eu sei que há certos desses que eu estou a trabalhar fortemente na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês também possam me ajudar. Não é? Porque uma coisa que eu não quero é que, não é? Pronto, eu não quero cair, mas também eu não quero que o Senhor me resista. Eu quero a sua graça. Eu quero o seu favor. Eu quero a sua presença. Mais do que qualquer outra coisa. É mais importante o que Deus pensa do que os outros pensam. Por isso eu preciso de ajuda. E nós, cada um de nós, precisamos de ajuda. Não podemos chegar a isso sozinho. Nós precisamos dos outros porque podem ver aquilo que nós não estamos a ver. Porque o orgulho me engana. Eu posso dizer, não, mas eu não tenho, eu não sou orgulhoso. E os outros dizem, oh, sim, sim, pastor, tu és. Não é? Eu preciso de amigos que falam a verdade. Eu preciso de humildade para ouvir aquilo que os meus amigos estão a dizer. E essa é a nossa decisão. E nesta forma, e aquilo que eu tenho visto é que quando nós servimos os outros, falando com pessoas, ensinando com pessoas, ajudando pessoas que não podem fazer nada para nós. Quando nós concentramos, então estamos a viver uma comunidade em que Jesus está presente. Estamos a viver na realidade da nossa fé cristã, em que somos família, em que em conjunto vamos manifestar a sua beleza, a sua presença, o nosso amor uns pelos outros. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Podemos fechar os nossos olhos. Eu quero que cada um de nós fazemos essa oração em que dás licença a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Para que nós podemos reconhecer um nível do nosso próprio domínio deste orgulho. E se tenho reconhecido que realmente tem sido orgulhoso, tem sido soberbo, arrependa disso nesse momento. Peço perdão a Deus. Senhor trabalha em nós. Tal como Jesus mostrou na sua vida, sendo Deus, não considerou igualdade. Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Foi acusada injustamente, sem abrir a sua boca. Mesmo naquele momento em que tinha toda a razão, ele perdoou as pessoas. Senhor, ajude-nos a caminhar contigo para que a tua graça, o teu favor se manifeste em nós e através de nós aos outros. Nós queremos ser uma comunidade, Senhor, que promove as vidas das pessoas, que ajude as pessoas a ser bem-sucedidos. Senhor, nós queremos, Senhor, ver, Senhor, nos outros o teu melhor. Senhor, dá-nos, Senhor, aquela capacidade semanalmente, mesmo amanhã, oportunidades que nós podemos pôr isso em prática, seja no nosso trabalho ou em casa, que nós podemos ser um instrumento nas tuas mãos do teu amor, Senhor. Não é acerca de nós. Não é acerca do eu. É para a tua glória, Senhor. Aleluia. Bendito sejas tu, Senhor. Amém.